Caros irmãos que têm por hábito ouvir as mensagens através desse áudio, vou fazer uma breve introdução com algumas palavras, visto que tivemos um problema na gravação do áudio original. É um trecho curto que farei aqui para dar sentido ao início da mensagem e aí então seguirá o áudio original. O tema da mensagem é a chama do Espírito e o valor das profecias. A palavra em destaque nesta mensagem é valor. Valor remete ao reconhecimento da importância, da dignidade e da utilidade de algo. Valorizar é atribuir o devido peso, estima e prioridade àquilo que realmente merece a nossa atenção. Não é apenas reconhecer intelectualmente sua importância ou de forma discursiva dizer isso tem valor, mas é responder de forma até mesmo abstrata à dignidade, o respeito e o apreço que damos àquele objeto ou àquele conceito que dizemos que tem valor. O verdadeiro valor de algo, ele não é medido pelo que dizemos a seu respeito, mas pelo espaço que ele ocupa em nossa vida. Aquilo que valorizamos é preservado, protegido e priorizado. Recebe nosso tempo, nossa dedicação e os nossos melhores esforços, ou seja, consome nossa energia, porque estamos dispostos a pagar o preço daquilo que valorizamos. Torna-se referência para nossas escolhas, influencia nossas decisões e orienta a maneira como vivemos. Em contrapartida, aquilo que perde o valor aos nossos olhos torna-se facilmente negligenciado, é substituído e, por fim, desprezado. Então, notem, antes que algo seja abandonado pelas mãos, normalmente já foi abandonado pelo coração. Isso quer dizer valor. No texto que vamos meditar, esse valor está relacionado às profecias, o que explica o tema, a chama do Espírito e o valor das profecias. Portanto, segue a partir de então o áudio original.
Vamos falar de profecias, mas a profecia daquilo que foi professado pelo Senhor. As profecias, elas representam a comunicação da vontade de Deus ao seu povo. É a inspiração de Deus quando Deus falou com o seu povo. Então, temos que pensar no valor das profecias. Não são meras previsões em relação ao futuro, mas sim a palavra inspirada. E por isso, desprezá-la é muito mais do que rejeitar um item da fé cristã, é rejeitar a própria palavra do Senhor ou a ação do seu Espírito. Seguindo então a direção da dádiva do não que temos meditado, é o nosso tema maior, o poder sagrado da renúncia. Hoje nós vamos meditar sobre a chama do Espírito e o valor das profecias. Esse é o tema da nossa meditação. A chama do Espírito e o valor das profecias. E vamos nos basear em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 22. Portanto, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 22. É uma mensagem paulina a uma igreja, a igreja tessalônica. E aqui nós temos mais um não sagrado, um não que é uma dádiva para nós. E não é um não simples, é um não qualificado, que vem acompanhado de outras negatividades tão profundas, o Paulo nunca é raso, sempre com muita profundidade, e que poderiam perfeitamente ocupar quatro mensagens. Mas como nosso objetivo é a devoção nos textos que estamos meditando, e temos muitos nãos na Bíblia, vamos fazê-lo em uma única vez, essas quatro negatividades que ele nos apresenta de forma qualificada. Não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia, julgue tudo e retenha o que é bom, e rejeite toda a forma do mal. Temos quatro negatividades nesse texto muito importante para a nossa meditação, a dádiva do não. A chama do Espírito e o valor das profecias. Vamos ler, vamos prestar atenção nessas palavras de Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 19 até o versículo 22. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. São palavras profundas que o Paulo escreveu na conclusão dessa epístola a essa igreja. A chama do Espírito e o valor das profecias. A chama do Espírito de Deus ela permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. Essa é a meditação dessa manhã. Guarde isso. Leve isso para a tua vida. A chama do Espírito de Deus permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. Sendo uma meditação, nós vamos orar, preparar nossos corações, mas tenho aquelas perguntas reflexivas para que você avalie a vida e responda ao Senhor. Notem, a chama do Espírito de Deus está acesa em sua vida? Só você pode responder. A chama do Espírito de Deus está acesa em sua vida? Ela também está acesa em nossa igreja, eu acrescentaria, de forma coletiva? Será que nós, aqui nessa comunidade, podemos afirmar que a chama do Espírito de Deus está acesa? Uma segunda pergunta, que você pode avaliar a própria vida, o que você tem feito para preservar e não apagar a chama do Espírito de Deus? É algo que você se preocupa? Que valor a palavra de Deus realmente ocupa em sua vida? E o que você tem feito para preservar a chama, essa chama do Espírito de Deus? Mas se eu não fizer nada, ela vai apagar? É exatamente isso que nós vamos perceber hoje. Ela se mantém acesa na mesma proporção do valor que você dá à palavra de Deus. Então, que valor a palavra de Deus realmente ocupa na sua vida, que você sabe que você está alimentando uma chama espiritual? Quais critérios você utiliza para discernir a voz de Deus? O discernimento espiritual é uma preocupação para você? Ou será que você simplesmente, como já deve ter ocorrido na sua mente, ou na mente de alguns, não sei, é muito popular. Quando se fala profecias, as pessoas já pensam em coisas sobrenaturais. E será que você julgou isso aí alguma vez? O que são profecias? O que o mundo diz sobre profecias? O que o cristianismo diz sobre profecias? O que eu acho que são profecias? Você já julgou alguma vez para ter certeza que você não está seguindo um espírito que não é o de Deus? Está alimentando um espírito que não é o espírito de Deus? É isso que nós vamos meditar. Quais critérios você usa para saber é de Deus? É isso aqui? Não é a voz de um guru, de um pastor, de uma religião, mas é de Deus? E como você tem identificado e rejeitado o mal para preservar acesa a chama do Espírito em sua vida? Você sabe localizar aqueles inimigos da chama do Espírito e está lidando com eles para que não sufoquem e apaguem essa chama? Se você nunca sequer pensou sobre isso, é provável que a chama do Espírito queime um pouco na sua vida. A chama do Espírito de Deus permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. A chama do Espírito e o valor das profecias. Vamos orar? Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Senhor nosso Deus, com reverência nos colocamos diante da tua palavra, reconhecendo que nada podemos fazer sem a atuação do teu Espírito. E por isso suplicamos que a chama da tua presença permaneça viva em nosso meio e em nossos corações. Que o teu Espírito Santo atue cada vez mais em nossa vida e na vida de nossa igreja. Dá-nos, portanto, Senhor, amor pela tua palavra. Livra-nos da indiferença, do desprezo e da superficialidade diante das Sagradas Escrituras. Que hoje não sejamos apenas ouvintes dessa mesma palavra, mas homens e mulheres que recebem a tua voz com temor, alegria e obediência. Conceda-nos também, Senhor, de um discernimento espiritual. Guarda-nos do engano, das falsas vozes e de tudo aquilo que se levanta contra a tua verdade e que costumam a nos enganar o tempo todo. Ensina-nos a examinar todas as coisas à luz da tua palavra e a reter somente aquilo que vem do Senhor, a voz autêntica. Fortaleça-nos, Senhor, de tal maneira que possamos rejeitar todo tipo de mal, não apenas identificá-lo. E, portanto, santifica a nossa mente e o nosso coração para que isso reflita em nossas atitudes, para que a chama do teu Espírito nunca seja sufocada em meio aos nossos pecados, mas arda continuamente para a glória do teu nome. Fale conosco, é nosso desejo, para que o Senhor seja exaltado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem que para a nossa meditação, nesse trecho de Paulo, É importante saber que Paulo escreve na conclusão da sua epístola, e uma epístola que escreveu a uma igreja que ele mesmo doutrinou e que agora, na sua ausência, precisa perseverar, não perder a esperança. Não é uma carta de grande correção, há muitos elogios à fé daqueles irmãos. E na conclusão, Paulo então lança uma série de exortações que são aplicáveis à vida cristã. Então, se observarmos, por exemplo, o versículo 12 do mesmo capítulo, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, Paulo diz: olha, eu vou encerrar, então agora eu vou rogar a vocês. Dei atenção àqueles líderes que são autênticos, que amam vocês, que preservam a vida de vocês, porque está também preservando a voz de Deus. Esses são dignos de preservação, esses são dignos de obediência. Paulo não diz para obedecer todo mundo, qualquer voz, mas esses, reconheça-os. E nessa conclusão, no versículo 13, por exemplo, ele fala desse relacionamento. Relacione-se com eles de forma saudável e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Qual o trabalho? Apegado à palavra. O Paulo já havia dito a Timóteo: os obreiros que são dedicados à palavra são dignos de dobrado salário. Por quê? Porque é isso que importa para o povo de Deus, reconhecer a voz de Deus. E um líder espiritual que não aprendeu isso, ele está falando da própria voz. Ele está contaminando a voz de Deus. Esse é o conselho de Paulo. No versículo 14, ele fala da responsabilidade cristã para com o próximo. Observe: exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E vocês também têm responsabilidades de preservar essa espiritualidade na comunidade. Um é responsável pelo outro, ame, dedique-se ao outro e corrija aqueles que estiverem aí apagando essa chama do Espírito, porque é onde ele vai concluir. E ele, versículo 16 até o 18, ele faz recomendações gerais para um estilo de vida cristão. Observe o versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, de forma geral, ele diz assim: esse deve ser o estilo de vida cristão. E então chega ao ápice da exortação espiritual, quando ele então lança uma série de negatividades. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e fique somente com aquilo que for bom. E reconheça o mal e se afaste deles. Aí o Paulo diz: agora estou pronto para concluir. Então nós temos aí o propósito de uma vida santa, íntegra e irrepreensível, porque nós vamos entregar nossa vida ao Senhor. E o Paulo diz: é por isso que eu estou admoestando vocês. Um dia vocês vão voltar para Deus e vocês precisam estar preparados, preservados de forma íntegra. Então tem uma progressão no discurso que tem esse propósito, que é muito importante: preservar a chama do Espírito, valorizar o combustível da palavra, purificá-lo pelo discernimento e conservar a santidade mediante a rejeição do mal. Então Paulo propõe um raciocínio dividido em quatro etapas, com base numa pequena metáfora que ele mesmo desenvolveu em suas epístolas e aparece aqui. A vida cristã e a atuação do Espírito de Deus é como uma chama, como um fogo. Um fogo você pode acendê-lo uma vez, mas agora, se você não alimentar o fogo, ele apaga. Paulo não está falando de salvação, diga-se de passagem. Não pense assim: então, se apagar a chama do Espírito, não serei mais salvo. Salvação não depende de suas atitudes. Alimentar a chama depende. Salvação é de graça. Alimentar a chama depende das suas decisões, depende de seus valores. Por isso, Paulo diz: não despreze as profecias, porque se você desprezar, vai sufocar a chama do Espírito. Quando nós pensamos nisso, não estamos dizendo: o Espírito Santo vai diminuir. O Espírito Santo não pode diminuir nem aumentar. O que vai diminuir é a sua percepção de Deus. Você será como lenha sem fogo. Não queima, não produz, não desenvolve. E ele pega essa figura e diz: então não despreze a profecia, porque não pode apagar o Espírito. O Espírito tem que ser alimentado como uma chama. Um cristão pode se tornar frio. Não percebemos mais a atuação de Deus na vida dele porque parou de ouvir a Deus. Essa a expressão de Paulo. Então, se você precisa que uma chama se mantenha acesa, precisa de um combustível. Mas se o combustível estiver adulterado, contaminado, essa chama também não arderá como deveria. Então, deve se preocupar com o combustível, mas com a pureza dele, com a contaminação dele. Então, cabe a você reconhecer os contaminadores para que você tenha uma vida espiritual digna do Senhor. Essa é a progressão lógica desse trecho que nós vamos meditar em mais uma dádiva do não. E notem, a chama do Espírito de Deus permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. Essa é a lógica que o Paulo escreveu. E é o que nós vamos meditar agora nesse momento, a chama do Espírito e o valor das profecias. A primeira nota que quero fazer para a nossa meditação é esta. A chama do Espírito, ela deve ser preservada. Nós não acendemos essa chama. O Paulo não diz como é que uma pessoa incrédula, longe de Deus, em nenhum momento, pode acender a chama do Espírito. Pelo contrário, o Paulo usa uma figura em Efésios, por exemplo, que os homens que não creem em Jesus são como homens mortos. E homens mortos não têm vida, evidentemente, um morto não pode ganhar vida por si mesmo. Ele precisa de um milagre. Então, Paulo vê a salvação como um milagre. Deus precisa alcançar você. Todo o seu esforço para alcançar a Deus é inútil. Nenhum homem pode alcançar a Deus. E essa é uma verdade bíblica que o mundo não gosta de ouvir. O mundo acha que sua própria atitude, olha, como eu não roubo, não mato, não ofendo as pessoas, então sou digno do céu. E não existe homem digno do céu. Não há nenhuma de nossas ações que poderiam ser apresentadas a Deus para convencê-los a nos salvar. E é por isso que é de graça, não há mérito humano. Nenhum de nós pode atrair a vontade de Deus, nenhum de nós pode atrair a atenção de Deus, porque até mesmo nossos atos de justiça seriam ditos pelo profeta como trapos de imundícia. Deus não será atraído por algo que você fez. A única forma de criar a chama do Espírito, ter uma ligação com Deus, voltar para o Senhor, é um milagre. Depende dele. Isso é inegociável para Paulo. Entretanto, o Paulo também fala dessa chama do Espírito, que é aquela vida, que é uma vida cheia de um Espírito de Deus. E isso confunde muita gente. Confunde porque as pessoas confundem o que é profecia e confunde o que é espiritualidade. As pessoas confundem espiritualidade com barulho. Se eu fizer muito barulho, é porque eu sou mais espiritual. Confunde espiritualidade com vocabulário, depende da maneira como ele fala, então ele é espiritual. Isso é religiosidade. Toda religião tem o mesmo comportamento, independente de qual religião. Toda religião há uma definição de espiritualidade segundo aquela crença. Mas o que Paulo chama é uma figura. É uma figura de que nós temos uma chama acesa, mas essa chama que é acesa todos os dias nem sempre é pela voz de Deus. Nós nos empolgamos muitas vezes. Então a chama do Espírito não é barulho. Mas nós nos empolgamos com muitas coisas. E você tem que olhar para aquela empolgação, e eu vou usar aqui uma palavra que já expliquei diversas vezes, que é a palavra entusiasmo. Isso responde muito mais. Quando perguntamos a alguém o que te entusiasma, o que faz o seu coração acender, o que faz o seu olho brilhar, o que faz o seu coração bater mais forte, o que te inspira, o que te faz querer. E essa mística que nos faz, nos torna seres vivos, nós chamamos de entusiasmo. Ao mesmo passo, nós podemos dar para algumas pessoas, olha, ele está tão desanimado, ou seja, a ânima, a alma está fraca. Desanimado é sem alma, sem vida. Ele está vivo no corpo, mas parece que na alma ele tem pouca energia, parece uma chama fraca, não queima, não acende. Ele está desanimado, então ele não está empolgado, ele está sem entusiasmo. Entusiasmo. Olha que palavrinha bonitinha que nós temos no português. Mas em theos, em grego, que é a palavra entusiasmo em português, theos é Deus e em é dentro. Uma pessoa entusiasmada é alguém cheio de um espírito. Então, esse Deus não quer dizer o Deus da Bíblia. Para o mundo grego, não bíblico, uma pessoa entusiasmada é alguém cheio de algum Deus. Esse Deus pode ser o próprio ego, esse Deus pode ser uma outra pessoa. Esse Deus que do entusiasmou, do qual ele está cheio, pode ser um emprego, pode ser dinheiro, pode ser uma paisagem bonita que o entusiasmou, pode ser um elogio, pode ser um monte de coisa. Eles não chamariam aquilo do Deus bíblico, mas o Paulo diz, se o que te entusiasma não é o bíblico, é a idolatria. O que te entusiasma? É o Deus verdadeiro ou é uma voz de um Deus que você não chama de Deus, mas é? Ainda é theos. Então é nesse sentido que o Paulo diz, não apague aquele fogo que veio de verdade da voz de Deus. Mas você vai dizer, e se não for da voz de Deus? Ah, pera, eu não terminei. Tem que julgar todas as coisas até ter certeza que é pela voz de Deus. Então o processo é amplo. O que queima o meu coração eu tenho que sondar hoje. O que tem valor para você, o que consome a tua energia. É fácil hoje perceber o mundo moderno. As pessoas trabalham, trabalham, trabalham como se nunca fossem morrer. Elas só pensam em trabalhar e dinheiro, trabalhar e dinheiro, trabalhar e dinheiro. Você é isso que faz a sua roda girar? É isso que te entusiasma? Então esse é o seu Deus. Porque o grego chamaria de Theos. O Paulo chamaria falso Deus. Mas ainda é o entusiasmo. Mas se é isso que te faz, é querer uma promoção, é isso que consome os seus dias, seja honesto, é isso que tem valor para você. Agora, será que o seu coração queima pelo Espírito de Deus? Pela pessoa de Deus? Pelo conhecimento de Deus? Aí é diferente. E o Paulo está falando desse Espírito. Esse Espírito não tem a ver com sensações, muito pelo contrário, vem como resultado de um exame. Paulo vai dizer julgar e todas as coisas. E julgamento é exame racional, nunca emocional. Jamais emotivo, sentimental. Porque se somos pecadores, nós tendemos a alimentar uma chama que não é o Espírito. Então é por isso que ele diz, examine todas as coisas, se aquilo realmente foi professado pelo Senhor. Porque se for, é um combustível de uma chama que tem que acender. E se não for, é uma chama que tem que apagar. E um combustível contaminado que está indo contra a chama do Espírito. Essa metáfora do fogo é comparada a uma chama que ilumina, aquece e purifica. Por isso ele diz, não apagueis, não sufoqueis, não xingais, algumas versões. Espírito refere-se à atuação viva e constante de Deus. É uma explicação espiritual que justifica as ações, que é a ideia do entusiasmo. Então notem, irmãos, que o que o Paulo quer dizer para nós, podemos sintetizar nessa frase, o fogo do Espírito, ele não existe para impressionar a igreja, mas para purificá-la. Se perguntarmos aqui a todos nós, certamente, eu creio que um percentual enorme, talvez a maioria, teve contato, tem familiares, já passou por igrejas carismáticas, e que veem o fogo do Espírito dessa forma. Isso é muito comum no cristianismo. Fogo do Espírito é uma sensação que você tem e não explica. São atos extraordinários. São coisas que não se explica pela razão, não tem na Bíblia, porque você tem que sentir, você tem que ver. E eu sou muito curioso para isso. Quando me converti, conheci muita gente assim, e eu tive um vizinho que era o pastor de uma igreja, e ele dizia assim, não, você precisa experimentar para ver, você é muito racional, você tem que experimentar para ver. Eu falei, olha que maravilha. Antes da minha conversão, aos 18 anos, eu morava na zona rural. Quem aqui já morou na zona rural sabe que na zona rural você tem muitas histórias divertidas. E eu era ateu e cético desde os 8 anos de idade. Agora você imagina crescer na zona rural sendo ateu e cético. O sujeito diz assim, olha, se eu não acredito em Deus, eu vou acreditar em assombração. Você está de brincadeira, né? Nem em Deus acreditava acreditar em assombração. Mas aí tinha lá alguém que dizia assim, tá vendo, tem uma pedra lá numa encruzilhada. Toda encruzilhada na roça tem uma igrejinha que eles põem santo quebrado. Meus pais eram católicos também, quebram um santo em casa, o que eles fazem? Leva aquele santo quebrado, porque não pode jogar fora o santo. Então você tem que pôr ele numa casinha. E essa casinha geralmente numa encruzilhada. Não sei porquê, né? Mas tinha que ter lá encruzilhada. E aí naquela encruzilhada tinha essa casinha e tinha lá uma pedra. E todo mundo dizia, a sexta-feira de lua cheia, quando você passa naquela pedra, uma noiva aparece lá. Eu falei, uau, isso deve ser fantástico. E o povo tinha medo de passar, eu falei, mas olha, imagina você ir num lugar que vai descer uma noiva do céu e vai descer, olha isso, uma visão dessa deve ser uma coisa extraordinária, quem não quer ver isso daí? Eu falei, então vamos lá ver. E quando chega lá, falaram assim, ah, porque o animal, aqui a mula, que vem em paca, então é porque ela viu uma coisa lá. E você chega lá e vai descobrir que é a lua que faz a pedra refletir quando ela está cheia e o cavalo empaca. E o sujeito cheio de medo, ele fala assim, não, eu vi, parece uma noiva. Eu falei, ah, parece mesmo, mas você tem que... Está meio cego para ver uma noiva ali. Mas a pessoa vi. E eu nunca vi. E o meu sonho era ver aquela noiva. Ia ser fantástico. Aí, ou seja, me converti vendo tudo isso. Aí eu vou lá para esse pastor e disse, olha, que maravilha, eu quero ver. Sim, então vamos lá que você vai ver o poder de Deus, a ação do Espírito Santo. Falei, que maravilha, quem não quer ver isso? Deus desce entre nós e se manifesta. Olha, quem que não quer ver? Eu fui lá para ver. E quando cheguei lá, não vi nada disso. Não tive as mesmas sensações que eles. Porque você precisa estar num processo quase tribal para ter aquela sensação. E eu vou julgar e dizer, olha, não é assim. Mas você não viu o mato pegar fogo? Não, o mato não pegou fogo, ele ficou fluorescente. E isso, para alguém como eu que nasceu na zona rural, acontece o tempo todo quando tem lua. Você pega o mato e ele guarda a luz e fica fluorescente. Isso não é manifestação do Espírito de Deus. Lamento dizer. Ah, mas eu já vi o Espírito Santo de Deus sair o fogo do chão. Eu falei, sim, lá na roça também. Você tem o raio bola. Quando surgir na mata, corra, porque se ele te alcançar, ele te pega. Lá eles chamavam de mãe de fogo. E saía nos buracos assim, você fala, nossa, isso aqui é um fenômeno fantástico. Esse aí é fantástico mesmo, mas é um fenômeno natural. Isso não é manifestação do Espírito Santo. Vocês querem coisas extraordinárias. E esquece que Deus fez as coisas ordinárias. Deus tem que ser percebido, não pelo fogo lá da montanha, mas pelo fogo que age no teu coração toda segunda-feira de manhã, no café da manhã. É um Deus que você percebe nas pequenas coisas naturais. Se Deus precisa se manifestar de forma sobrenatural para te convencer que Ele é poderoso, você é um incrédulo. É um homem de pequena fé. Se Deus não fizer o seu coração disparar de forma sobrenatural, você não crerá nele, você é um incrédulo. Porque o sangue só corre em nossas veias. Porque Deus fez cada célula do nosso corpo. Isso não te entusiasma? Você conhece um Deus que não foi o de Paulo. Então, é claro que Deus não está desprezando nossas emoções, mas nossas emoções, elas nos enganam. E o exame tem que ser pela razão, pelo que Deus professou, pelo que Deus realmente falou, não pelo que eu senti que Ele falou. Então o fogo do Espírito não existe para impressionar a igreja, mas para purificá-la. Não espere que Deus impressione você para que você se empolgue e se entusiasme. Uma senhora, certa vez, eu era pastor, eu era seminarista e estava numa igreja, lá em Campinas. E o pastor chegou e disse assim, olha, tem uma irmã aí que veio pedir para dar um testemunho. O que você acha? Eu falei assim, eu não sei o que... Por que está perguntando? Não, porque ela veio assim com documentos provando que Deus curou ela de uma doença grave, que o médico estava desenganada pelo médico, agora ela quer dar um testemunho de que aquilo é a grandeza de Deus. Ele já sabia, ele só queria confirmar a minha opinião. Eu falei assim, então, idolatria. Com idolatria? Isso seria fantástico, seria uma coisa para gravar, fazer um vídeo, colocar na internet e ganharemos muitos membros, que a nossa igreja cura pessoas do câncer, olha, e temos documentos para provar para o mundo. Isso é idolatria. Sabe por quê? Essa mulher só acredita que Deus é grande porque a curou da sua doença. Deus só é grande porque curou. Você está impressionado porque Deus curou um tumor. E você não está impressionado que Deus trouxe todas as coisas à existência com o poder da tua palavra. Isso não te impressiona. Ele precisa fazer alguma coisa para você se impressionar. Isso é idolatria. Esse é um Deus que se ele não realizar coisas, não creremos nele. Somos tão idosos como o povo de Israel, que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos, senão voltaremos para o Egito. Não é assim. Então, irmãos, não é que Deus não cura. Se você está impressionado, ah, mas vocês não acreditam que Deus cura câncer. Eu acredito que Deus fez a nossa célula do nada para achar que Ele cura câncer. É você que está impressionado com pequena coisa. Você se impressiona que Deus é capaz de curar uma doença? Deus fez todas as coisas pelo poder da palavra dEle. E você está impressionado com isso? Deus é muito maior do que isso. Muitos pregadores famosos que fizeram seu nome baseado nisso, quando ficaram doentes, omitiram seus nomes no hospital para poder dizer, olha, como é que pode? O sujeito é curandeiro, mas ele não cura ele mesmo. Irmãos, porque nenhum de nós tem poder de curar coisa nenhuma. Isso é voz falsa de Deus. Se Deus quiser, você pode ter boa saúde. Você pode ser um médico especialista. Se Deus quiser, você morre do mesmo jeito. Mas se você pode ter uma doença que o médico não saiba a cura, se Deus quiser que você fique, você vai ficar do mesmo jeito. Estamos todos na mão dEle. Ele é o Senhor de todas as coisas. E não podemos nos impressionar apenas por isso. Todos nós que aqui estamos, menos eu, vão morrer. Claro que vão. E não será falha ou fracasso de Deus. Não será, ah, porque perdeu a fé. Pastor me contou também certa vez, isso eu não vivi essa experiência, mas vivi similares, A que eu vivi similar, já contei aqui, uma senhora da nossa igreja falou assim: pastor, você poderia visitar meu pai? Eles já foram lá várias igrejas, e cada igreja que vai leva uma mensagem diferente. Uma diz que ele vai sair daquele hospital porque Deus prometeu, ele tem que crer. E outro fala outra coisa diferente, ele está confuso. Eu falei assim: então, esse é o nosso problema, né? Cada cristão vai de um jeito. Eu só fui dar esse conselho, mas um pastor me contou certa vez que ele foi visitar alguém no hospital e ele estava lá ensinando a pessoa: olha, se Deus levar a sua vida, entenda a vontade de Deus, você só tem que crer em Jesus, saber que Deus tem propósito em todas as coisas. E a família toda ali em volta dizendo: não, não, não é essa mensagem derrotista aqui não, pastor. Essa é a mensagem derrotista. O nosso Deus é aquele que levanta os mortos. Não, para com isso. Interrompeu aquele pastor, ele ficou constrangido e a família foi expulsando ele, porque não pode falar isso para o enfermo da nossa família. Tem que falar que Deus vai curar. E se Deus não curar? Aí é fracasso. E que Deus que é esse que fracassa? Então é uma mensagem positivista. Achando que o Espírito de Deus tem que fazer alguma coisa sobrenatural. Irmão, se fosse isso, os apóstolos estariam vivos até hoje. Teria morrido. Você quer ter uma fé mais perto de Deus do que de Paulo? E Paulo morreu da pior forma. Isso não é fracasso. Deus não promete curar todo mundo. E não vai curar todo mundo. Não vai tornar todo mundo rico. Não vai matar o inimigo de todo mundo. E o Espírito aqui refere-se a essa atuação de Deus que nós percebemos no dia a dia. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobressaindo em poder. E o Paulo diz: no Espírito Santo. Quando eu falava, vocês receberam aquilo como uma voz poderosa, porque sabiam que havia um Espírito que não era o meu, era o de Deus, inspirando. E em plena convicção vocês creram, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Versículo 6, no capítulo 1, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra com muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. E Paulo está falando daquilo que nós falamos. Eu falei com tanta convicção e vocês receberam com convicção, porque tinham certeza que quem estava falando era o Espírito Santo de Deus. Não precisou soltar raio, não precisou descer anjo. E vocês queimaram o coração de vocês pela palavra, porque vocês tinham ciência que quem falava era o Espírito Santo. E é desse Espírito que temos outros versículos, não citarei todos, que o Paulo está falando no final da carta. Esse Espírito que quando vocês receberam, que queimava como uma chama em seus corações, que você não pode deixar apagar. Tem que continuar. O Paulo elogia aquela igreja pela forma como receberam. E agora diz: não deixe isso apagar. Capítulo 4, verso 8. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Se alguém rejeitar o que Deus falou, está rejeitando o próprio Deus. Não está rejeitando o pregador. Então Paulo está falando de palavra, de pregação, de ensino, de convicção a algo que foi professado. E é isso que vem agora na profecia. Entretanto, é um não. O não é uma exortação contra a negligência. Naturalmente, será apagado. Um não é mais ou menos assim: está vendo essa chama? Sim, não deixe apagar. E por quê? Porque se não fizer nada, vai apagar. O não aqui vem como uma exortação contra a negligência. Vocês são cristãos. E agora? Agora acabou. Não, agora começou. Agora você tem um trabalho de alimentar essa chama diariamente, porque naturalmente ela vai apagar. Irmãos, sejamos honestos. Qualquer um de nós que nos afastarmos, não tem homem firme o suficiente para isso, que se afastar da palavra de Deus, não vai esfriar. Não existe. Naturalmente. Naturalmente você consegue ver empolgação nas pessoas. Vou citar alguns aqui, eu não sou contra o seu esporte. Vou citar alguns como exemplo. Aqui na igreja começou uma modinha, que ainda existe para alguns aí, de bicicleta. Vamos andar de bicicleta, vamos montar grupo de bicicleta. Aí compra bicicleta de R$1.000, e o outro fala assim: não, eu comprei uma de R$2.000. Ou não, agora eu comprei uma de R$3.000, de R$4.000. Aí já tem gente aí com bicicleta de R$50.000, mais caro que o meu carro. É, compra tênis que acopla, que faz isso, que amortece. Não é, Márcio? Aí no começo eu pensei: poxa, tá todo mundo da igreja pedalando todo dia, pedala de madrugada, pedala à tarde, tudo isso. Aí passa um tempo, aquele grupo de 200 já virou 150. Passa um tempo, 150 virou 150. Hoje deve ter uns 30, no máximo aí, se contar. Mas você percebia uma empolgação. O que é uma empolgação? Se todo mundo está fazendo, quero fazer também. E quando você está fazendo, você investe dinheiro, você compra, né? Você vai descobrir marca de bicicleta. Eu, para mim, bicicleta é bicicleta. A única marca que eu conheço é a Monark. Barra Forte. Essa que eu conheço. Quando alguém fala de bicicleta, eu imagino aquelas fitinhas no guidão, assim, com o banco do time preferido, com a buzina. Isso é que eu imagino de bicicleta. Agora não, a bicicleta hoje é titânio, é umas coisas assim. Então o povo entende de marca. Um dia desse, o Marcos falou, não, você comprar uma bicicleta, coloca um câmbio. E falou lá 3 mil números do câmbio que eu tinha que comprar. Eu falei, mas bicicleta é duas rodas e acabou. Mas por quê? Porque a pessoa vai se empolgando. É ele que sabe de marca, ele sabe de tudo, ele investe, ele encomenda a peça dos Estados Unidos, ele sabe o peso da bicicleta, a velocidade que faz e por aí vai. Mas por quê? Que ele se dedicou, que ele tem valor para ele. Só que se ele não se alimentar, quem alimentou está pedalando aí ainda, como o Fábio. Quem não alimentou, já trocou. Já deve estar andando de patinete. Mas agora você conversa do patinete, ele sabe a marca do patinete, o peso do patinete. Por quê? Está empolgado. Daqui a pouco não é mais o patinete, aí é patins, daqui a pouco está andando na pedra, daqui a pouco já desistiu, está no outro hobby. É assim. Se não alimentar, passa. A gente chama isso de fogo de palha. Não é? Então não adianta. Aí eu pensei, será que eu vou gostar dessa modinha? Vou emprestar uma bicicleta para ver se eu vou conseguir colocar isso na minha rotina e pedalar com essa turma aí. Aí eu falei para o Isaac. Isaac, você está com a bicicleta lá então sem usar? Sim. Antes de você vender, deixa eu ficar um mês com a sua bicicleta. Porque se eu conseguir pedalar todo dia, colocar na rotina, talvez eu compre uma. Aí ele me emprestou a bicicleta. 30 dias era para ficar com a bicicleta. 29 dias eu não conseguia andar nenhum dia. O dia seguinte, eu deveria devolver a bicicleta para ele, porque não é para mim. Né? Não tenho condições de colocar isso no meu tempo, que é a minha rotina. O dia seguinte, eu ia devolver a bicicleta. Veio um bandido, um corintiano, e roubou a bicicleta na noite anterior ao dia que eu devolveria. Resultado, não coloquei na rotina, tive que comprar uma bicicleta nova para devolver para ele. Falei, não é para mim, vou buscar outro hobby. Isso é empolgação. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Que o nosso coração, ele funciona assim, irmãos. Então, o Paulo diz a mesma coisa. Tem momentos na vida espiritual que eu encontro pessoas exatamente como os andadores de bicicleta. Que eu não vou chamar de ciclista, andadores de bicicleta. Que é assim, não, olha, professor, a palavra de Deus, eu estou lendo, que divertido, me indica um livro. Passa 6 meses, nem a igreja vai mais. O que aconteceu? Não alimentou. Ele vai para um culto e ele recebe uma mensagem, vai para um acampamento, conversa com alguém, faz um curso e ele sai empolgado. E aquela chama começa. O que acontece? 2 semanas depois, acaba. Porque ele já substituiu por outra coisa. Ele já gastou o tempo por outra coisa. Não deu o valor. O que o Paulo está dizendo é assim, olha, eu conheço o coração de vocês. Não apagueis o Espírito. Mas eu não vou, jamais eu vou contra o Espírito de Deus. O Paulo não está falando de algo que você vai se rebelar contra o Espírito de Deus. O Paulo não está falando para cristãos que estavam vivendo em rebelião. Estava falando para cristãos fervorosos, que é a igreja de Tessalônica. Não apagar o Espírito não é pegar um extintor e apagá-lo. O Espírito se apaga quando você não o alimenta. Por pequenas escolhas, por decisões diárias que você vai se afastando. Então nós temos, às vezes, irmãos, a ilusão assim. Não, eu posso me afastar, sim, eu estou firme, eu sou cristão há muito tempo. Todos nós temos o mesmo coração. Deixou de alimentar, vai esfriar. A intenção de Paulo é positiva. O objetivo é preservar, alimentar e manter acesa a chama do Espírito. Não pode ser só uma empolgação, porque passa. A pergunta para nós hoje é se damos esse valor devido ou é só uma empolgação, como um esporte novo. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, o Paulo personifica o Espírito de Deus e diz, como qualquer pessoa que você vai se afastando, o entristecer aqui é, não quero mais saber de você, não quero mais falar com você, não quero mais te ouvir, fica para lá. Então, o entristecer é chamado de antropopatia. É pegar um sentimento humano para personificar Deus ou o Espírito de Deus para dizer, assim como uma pessoa pode ser rejeitada, o Espírito de Deus também pode ser rejeitado. Assim como você pode se afastar de uma pessoa e não mais ouvi-la, pode afastar e não mais ouvir o Espírito de Deus. Assim como você pode perder a presença de uma pessoa por não andar mais com ela, o Espírito Santo de Deus também não será mais perceptível contigo. Então ele usa uma palavrinha bonita aqui para simplificar, que é chamado na literatura de antropopatia. É atribuir a Deus sentimentos humanos para exemplificar aos seres humanos, já que Deus não precisaria da linguagem. Não, evidentemente, podemos deduzir aqui uma teontologia. Então, Deus se entristece. A ideia é para que você entenda o que você está fazendo com Deus ao entristecer o Espírito e se afastando dele. Em Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes ao se referir ao povo de Israel, que agora recebe uma profecia confrontativa. Eles foram rebeldes, fizeram o quê? E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O povo se rebelou e eles fizeram o quê? Se opuseram ao Espírito Santo de Deus até o ponto de virarem inimigos deles. Vai rejeitando, até que esfrie de tal maneira que você não percebe que agora você se opõe, mas ainda diz que é povo de Deus. Mas aquele espírito que você agora cultiva já não é mais o de Deus. É possível acontecer, porque aconteceu com Israel. Preservar a chama do espírito não depende de experiências extraordinárias, mas da maneira como nós respondemos ao próprio Deus, à sua atuação. É exatamente por isso que Paulo prossegue mostrando qual é o primeiro sintoma. E esse primeiro sintoma da igreja, para manter a chama viva, é a profecia. Então note, o Espírito de Deus nunca perde o poder de queimar. Ele apenas é sufocado nos corações congelados. O Espírito Santo não diminui, não aumenta. Mas o que aumenta e diminui é a temperatura do nosso coração. É a percepção dele em nossa vida. Você percebe o Espírito Santo na sua vida? Eu estou esperando uma ação extraordinária, aí vou percebê-lo. Então você é um incrédulo que não percebe o Espírito de Deus. Ele não é alimentado pela profecia, pela voz inspirada. E é por isso que você acorda todos os dias e acha que acordar é ordinário. E espera uma coisa extraordinária. E aquilo que é ordinário ainda é de Deus. Porque por nós mesmos, nenhum de nós seria capaz de acordar hoje. Se você acordou hoje, é um milagre de Deus. Cabe a você percebê-lo. A chama do Espírito de Deus permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. Então, como fazer o Espírito queimar ainda mais? Aumente o valor pela palavra. Como apagar o Espírito? Diminua o valor pela palavra. As profecias devem ser valorizadas. Essa é a segunda nota que o Paulo nos deixa. As profecias devem ser valorizadas. Observe o versículo 20. Não desprezeis as profecias. Então, quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, ele diz, como é que se faz isso, Paulo? Olha, se faz isso pelo valor que se dá às profecias. Evidentemente, mais uma vez eu devo explicar, pois profecias geralmente soam aos ouvidos da maioria dos cristãos de uma forma não bíblica. É muito comum as pessoas acharem e ouvirem a palavra profecia. Opa, profecia, profeta. Quem é o profeta e o que é profecia? Profeta é um homem barbudo que tem visões, um Nostradamus. É a primeira figura que a pessoa tem de profeta. O profeta deve ser um sujeito barbudo, velho, que está tendo visão, alucinações, e ele vem e traz revelações para as pessoas. Então ele é um tipo de vidente. Ele sonda os mistérios de Deus e vem e fala para o povo o que Deus está ali traduzindo os mistérios de Deus. Isso é o profeta, é essa figura. Então profecia é uma revelação. Irmãos, não poderíamos estar mais errados do que isso. Isso é um estereótipo criado na Idade Média, quando a própria Igreja Católica, perseguindo algumas pessoas, começaram a fantasiar essas pessoas como se fossem bruxos. Então você imagina esse sujeito como se fosse o mago Merlin. Com um caldeirão, ele está fazendo alguma poção lá, que aquela poção ele tem um jeito de... Isso é uma figura que chegou para nós, que macula a nossa mente. O profeta do Antigo Testamento, por exemplo, é um homem comum. Deus já chamou até boiadeiro para ser o seu profeta. Era um homem comum. Não tem essa figura, ele não é um místico, ele não é um mágico, ele não tem portal na sua casa, ele não está fazendo ritual para sondar a vontade de Deus. Era Deus que escolheu você, ó, você vai falar por mim lá. Vai ser a minha boca. Então o que é ser profeta? Profeta é um homem qualquer que Deus selecionou para dizer, vou falar, mas você vai falar por mim. Então, Navi Roé, em hebraico, boca de Deus. Olha, coisa simples, o fulano de tal é a boca de Deus. Ah, mas será que ele é mentiroso? Está me enganando, dizendo que Deus falou com ele e não falou nada? Então vamos avaliar. Nenhuma profecia e nenhum profeta estava isento de julgamento. Então, numa comunidade que queria realmente ouvir a Deus, alguém afirmar, Deus falou comigo e me deu uma profecia, olha, estou correndo risco de vida. O sujeito não dormia durante meses, porque ele falava, Senhor, eu mesmo, o senhor tem razão, você tem ciência disso? Que se eu falar lá, o povo vai julgar? Sou eu mesmo. O Isaías, quando Deus chamou, o Isaías falou assim: Senhor, não escolhe outro, que não tem outro melhor do que eu. E Deus dizia: é você mesmo. Então não pense você que profeta é um dom, porque não é. E que profeta é um privilégio dado a alguns, porque também não é. E que profeta vê o futuro, também não é. Pegue todos os profetas, todas as profecias na Bíblia, e você vai descobrir que raras vezes alguém está revelando alguma coisa. Na maioria das vezes, e na maioria esmagadora das vezes, a pessoa está relembrando uma coisa que ele está sendo desobediente. Vou voltar a afirmar para você. Pegue todos os profetas da Bíblia e todas as profecias, você vai descobrir que raríssimas vezes a pessoa está falando alguma coisa do futuro, como Daniel. Dizendo o que vai acontecer. Revelando o futuro. Mas a maioria esmagadora das vezes são pessoas dizendo assim: Deus mandou falar que vocês estão desobedecendo aquilo que vocês já sabem. O profeta é um juiz, condenando e cobrando, sentenciando. E eu pergunto então, por que na nossa cabeça nós ficamos com o estereótipo de um profeta com vidente, uma figura de um homem parecido com o mago Merlin? Isso se chama linguagem de gente que não está avaliando. Se você não está julgando corretamente a palavra de Deus, e não está lendo corretamente a palavra de Deus, você não está dando valor às profecias. E é isso que o Paulo está dizendo: vá lá e julgue as profecias, mas não as despreze, porque se veio da boca de Deus, isso é muito sério. Então ele diz: não desprezeis, pelo contrário, não desprezar quer dizer não diminua o valor, dê alto valor, deixe isso tomar conta da sua vida, que seja essa a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante para nós cristãos deveria ser estudar esse livro para nunca ser enganado, porque qual voz será mais importante para nós do que a palavra de Deus? O líder de uma seita chegou uma vez para nos doutrinar. Ele chegou lá, explicou, e eu costumo fazer assim: se quer me ensinar, eu estou ouvindo, não tem problema. Não falei que era cristão, nem que sou pastor, nem nada. Só fui explicando, só fui fazendo perguntas. Aí a pessoa chegou assim: não, é porque não entendi. Eu falei: não, mas como você não entendeu, você está me explicando, não é o texto aí na Bíblia? Ah, é porque você vai entender agora o que eu vou dizer, né? Ah, o reino, o reino de Davi, está vendo isso aqui, esse reino? Eu falei assim: mas espera, esse reino é o de Davi ou é o reino de Deus que está falando? Aí a pessoa olhou no texto e falou assim: não, é o reino de Deus. Ah, mas aí parece que está o reino de Davi escrito aí, não está? Não falei que eu era cristão, só fiz pergunta do que ele estava lendo. Ah, então, mas é porque no original... Eu falei: não, não se preocupe, você quer que eu pegue uma Bíblia hebraica para você? Aí você vê se é o original, diz isso. Não, mas eu não sei, o ancião que falou. Eu falei: ah, então você acredita na voz de um ancião, não na de Deus, porque a de Deus está dizendo aí que é o de Davi. Aí o sujeito foi embora assim, né? Tipo: e agora, o que eu faço? Falei: no mínimo... Ele saiu lá pensando: eu não vou jogar minha doutrina contra ele. Eu falei: mas se você vai ouvir a Deus, tem que ser o que Deus está dizendo. Se você me disser uma coisa que Deus não está dizendo, você está ainda contra Deus, você é inimigo de Deus. Aí a pessoa ficou com medo. Então é melhor eu ir conferir. É, vai lá e confere, depois você volta. Eu estou esperando ele voltar até hoje. Eu acho que eles anotam o endereço e falam assim: não passe ali, porque o negócio ali... Não agora, né? Não, nem morava nessa casa de hoje. Hoje é outro. Hoje tivemos outras experiências aí. Mas a pessoa não volta. Por quê? Porque ele não tem certeza de que foi que Deus diz mesmo. Quando Paulo diz não desprezeia, desprezeia dá valor. É dedicar tempo, estudos. É não rejeitar ou negligenciar o valor devido. Agora vem a ideia de profecias. O que são profecias, então, se profecias não são revelações? Olha, não é um problema chamar profecias de revelações. O problema está no que você acha que é revelação. Revelação é uma coisa, evidentemente, oculta, que agora encontrou clareza. Se alguém te explicar um texto, ele revelou para você. Pastor, não sei o que quer dizer essas palavras desse texto. Explique. Olha, esse texto quer dizer isso, isso, isso. Olha, então você me revelou. Sim, é revelação. Chamar profecia de revelação não é um problema. O problema é você achar que revelação é sempre vidência. Esse é que é o problema. Quando o profeta revela, é porque o profeta está explicando. Então qualquer explicador é um revelador. Qualquer um que traz à existência a explicação de algo que você antes não entendia, ele revelou, ele esclareceu. Um termo bem interessante na Bíblia que foi que deu nome ao Apocalipse. Apocalipse. Aí nós falamos assim: Apocalipse é difícil. Olha, o título de Apocalipse é iluminar, esclarecer, é revelar. Então o Apocalipse tem um título para dizer assim: você acha que é difícil? Quem escreveu, que é o João, disse assim: isso aqui é tão fácil que estou esclarecendo. Mas você não entendeu... O João vai dizer: você não entendeu o que eu estava esclarecendo? A Apocalipse é tirar das sombras. É a mesma palavrinha que a gente usa para o eucalipto, que é a boa sombra. A Apocalipse é tira das sombras, esclarece, explica. Então, na cabeça do João, ele estava explicando o que nós anteriormente não sabíamos. É a revelação. Agora, o Apocalipse tem vidência. Isso não significa que todo mundo que for profeta está fazendo vidência. Então, não associa isso. Um profeta que está revelando pode revelar coisas futuras, mas foram poucas vezes na Bíblia. Na maioria, está revelando coisas do passado que o povo estava negligenciando. Profecia, então, é o que é professado. Mesmo em português, nós temos erros. As pessoas acostumam com palavras assim. O professor, quem é o professor? Ah, o professor é uma profissão. Olha, o que é profissão? Profissão, professor, profeta. Será que tem semelhanças? As pessoas pensam, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, professor é aquele que professa. Professor não é uma profissão, porque profissão anteriormente não era só ocupação do emprego, profissão é aquilo que você professa. Então todo professor, claro, ele professa, ele tem uma crença, ele tem uma ideia, e quando ensina ele está explicando aquilo que ele está professando. Então ele é um profeta? Sim, ele fala, ele explica. Poderíamos chamá-lo de profeta? A mesma coisa. Ele é a boca que fala, que explica, é um explicador. Então quando Paulo diz profecias nesse contexto, é aquilo que foi professado pelo Senhor, através de homens que revelaram a vontade de Deus. Refere-se à comunicação inspirada da vontade de Deus para edificação, exortação e consolação da igreja. Para que servem as profecias? A melhor resposta é aquela que o Paulo deu na carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 3. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Acho curioso que o mundo evangélico lê a carta de Coríntios e diz assim, mas o Paulo fala de muitos dons espirituais, inclusive o dom de profeta que tem lá. Olha, não é muito interessante que você está se baseando nisso numa carta que é de correção? Paulo escreve uma carta para dizer assim, você aí que é soberbo, já que está ansioso, está inflando o seu ego, achando que você é superior, porque você fala uma outra língua. Para com isso, pecado. E o que nós fizemos como maus leitores? Se o Paulo está falando que tem, eu quero. Você quer aquilo que o Paulo está dizendo, que eles estão pecando. Esquece que o Paulo está dizendo para a gente soberba, que achava que, tendo competência para curar pessoas, tem um lugar especial na sociedade. Que se falar outro idioma numa cidade portuária, com vários cônsules, é tratado como elite. E agora esses homens se convertem e quer que a igreja viva da mesma forma. Eu não sou qualquer cristão, porque olha quem eu sou na sociedade. E o Paulo diz, vocês, soberbos, jactanciosos, nenhum de vocês pegou assim, olha, eu quero ser profeta. E por quê? Porque ser profeta é ir lá para esses homens e pregar a palavra de Deus. Aí ninguém quer. Porque ninguém quer ser confrontado. Porque viram os apóstolos serem confrontados, apedrejados, presos. Aí ninguém quer ser profeta. Mas se você quer alguma ocupação na igreja, vou incentivar para você que sejam profetas. E Paulo não está falando, vai lá, pede para Deus um dom sobrenatural. E Paulo está dizendo, vai lá conhecer a palavra inspirada e saia pregando a palavra inspirada. Isso ninguém quer. Então nós esquecemos do ambiente, transformamos aquela carta como se fosse uma carta doutrinária para a igreja, sendo que é uma carta para corrigir o pecado de uma igreja soberba e jactanciosa. Quase tudo que tem ali naquela carta é um espelho que nós não deveríamos ser ou viver. Então, não desprezei as profecias, está falando desse que professa, desse que exorta, desse que edifica, e que tem um trabalho difícil. O trabalho de exortar pessoas não é um trabalho fácil. Não é um trabalho glamuroso, que é o trabalho do profeta. Então, profecias são aquilo que foi profetizado, aquilo que Deus já falou. O foco não está aí na quantidade de revelações, mas no valor atribuído ao que foi comunicado. Vou colocar uma nota sobre isto. Note. Particularmente, não entendo por que cristãos desejam tantas novas revelações, além da Bíblia. Ninguém deseja mais água depois de conhecer a profundidade dos oceanos. Sabe por que os cristãos querem tantas revelações novas? Porque eles ainda não entenderam o tamanho e a profundidade da Bíblia. O dia que eles estiverem, eles falam assim, Senhor, para de me dar revelação, dê mais vida para eu entender tudo isso aqui. Os cristãos não estão impressionados com o tamanho da Bíblia, a profundidade dela, querem novas. Eu quero coisa nova, Senhor. Eu cansei da Bíblia, só isso aqui? Só isso aqui? Você não entendeu ainda. Ninguém deseja mais água depois de conhecer a profundidade dos oceanos. E eu confesso a vocês, como um bom mineiro que sou, que eu nasci no centro do mundo, as pessoas vão dizer assim, mas lá não tem mar, não tem, porque os homens falharam. Quando Deus fez Minas Gerais, Rio de Janeiro era para ser um bairro de Minas. E os homens puseram uma fronteira, erraram, falharam contra Deus. Mas como um bom mineiro, só fui ver o mar já na juventude. Eu nasci na zona rural, meus pais jamais iam enviar para o mar. E quando eu vi o mar pela primeira vez, é muito diferente de quem aqui mora perto do litoral, está acostumado. Você vê lá, é água. Mas para um mineiro com 17 para 18 anos, quando viu o mar, é muita água. É água que não acaba mais. É água para mais de metro. E depois você descobre, não, e não é só água. O oceano é profundo. E por que você vai querer mais água? Não tem sentido nenhum, quem está impactado pela quantidade vai querer mais. Assim também eu vejo alguns cristãos. Eles querem novas revelações porque eles ainda não se deram conta da profundidade da Bíblia. Porque nem mesmo em 10 vidas nós vamos sondar tudo o que Deus já revelou. E o que Deus revelou é mais do que suficiente para todo homem encontrar sentido na vida. Não precisamos de novas explicações, de novas teorias. Tem na Bíblia. Só precisamos dar valor a essas profecias. As profecias é aquilo que Deus já falou, aquilo que foi professado. Então não é a quantidade de revelações, mas o valor atribuído ao que foi comunicado. Outro ponto importante. É claro que eu incentivo todo cristão a ler a Bíblia toda. Tem que ler a Bíblia toda. Mas o que eu acho lastimável é que os cristãos só falam em ler a Bíblia toda e não entender a Bíblia toda. Eu comprei um plano de Bíblia para ler a Bíblia num ano. Eu não sei para quê. Por que você tem que ler a Bíblia num ano? Quem que inventou que tem que ler num ano? Ah, mas eu li. E o que que diz? Ah, eu não sei o que diz, mas eu li. Ah, então você não leu coisa nenhuma. É só um leitor, como as pessoas leem hoje. A pessoa fala, eu li um livro. O que que o livro fala? Ah, não lembro, foi semana passada. Olha, mas semana passada não lembra? Então, irmãos, se você tem 30 anos de cristão, 40 anos de cristão, não diga assim, eu já li a Bíblia 30 vezes, porque li uma vez no ano. Se tivesse lido uma vez na vida, entendido, valeria mais. Não tenha pressa. Não é trabalho escolar. Pegue um evangelho para ler, leia até entender tudo. Dá valor àquilo. Acople aquilo à sua existência. Aí você vai aos poucos. A Bíblia é para ser entendida, não é só para ser lida. Porque é a voz de Deus. Desprezar as profecias que o Paulo diz é a principal maneira de apagar a atuação do Espírito. Quer apagar o Espírito? Despreze as profecias. Né? Faça da Bíblia um acessório. Faça um livro para ler de vez em quando. Sem a preocupação de entender e viver, você estará apagando a chama do Espírito. É um valor que se dá à palavra. O Espírito Santo opera por meio da palavra que ele mesmo inspirou. Desprezar a palavra é desprezar a voz do Espírito. É valor e prioridade. Aquilo que nós valorizamos recebe atenção, tempo, obediência e ocupa lugar de autoridade na vida. Então a pergunta é, a palavra tem valor para você? Um amigo meu, carismático, disse assim, ah, vocês não acreditam muito no poder do Espírito, vocês acreditam muito na palavra, né? Vocês são batistas. Como no, meio estranho, não acredita no poder do Espírito, mas acredita na palavra. Como é que você pode acreditar na palavra do Espírito e não acreditar no poder do Espírito? A palavra é o poder do Espírito. É que você acha que o poder do Espírito é esse. É magia. É poção. É abrir portal no céu. E eu acho que o poder da palavra, o poder do Espírito, é a chama que queima no coração por ter ouvido a Deus. É só a interpretação diferente, mas eu acredito tanto no poder do Espírito que eu vou tentar ouvi-lo. É poderoso. Experimenta para ver. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não só, não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha o que Paulo está dizendo. Vou dizer uma razão para vocês que, para nós, não se pode controlar e eu devo dar graças a Deus. Vocês receberam a palavra. E receberam então essa palavra que não é de homens, é de Deus. E vocês receberam com poder, e esse poder opera em vocês que acreditam. Está falando da palavra. É a palavra de Deus. Se você quer saber o que a Bíblia diz, leia. Mas se quiser ouvir Deus falar, leia com o coração ardente. Isso faz diferença. Muitos leem a Bíblia assim, olha, eu tenho que ler porque eu tenho que ler um ano, eu tenho um plano de leitura. Olha, eu tenho que ler porque eu tenho que preparar um devocional na igreja para um grupo. Eu tenho que ler porque é curioso saber da Bíblia. O dia que você começar a ler para ouvir a Deus, você vai ver o poder que tem essa palavra. Aí o coração tem que estar ardente. O coração tem que queimar. A chama do Espírito permanece acesa onde a voz de Deus é recebida com reverência. Por isso, preservar a atuação do Espírito não depende apenas do desejo de viver experiências espirituais, mas do valor que atribuímos à palavra que ele comunica. Em terceiro lugar, o Paulo ainda incentiva, a chama do Espírito deve ser preservada, deve ser valorizada, a profecia, e as profecias devem ser discernidas. Então Paulo diz, julgai todas as coisas. Julgar quer dizer examinar cuidadosamente, avaliar com critério, não de forma superficial ou emocional. Todas as coisas quer dizer todas as mensagens, já que no contexto está falando das profecias, que não podem ser desprezadas. Então julgue tudo que for você ouvir. Não deixe nada chegar na sua casa sem antes passar por um filtro da palavra de Deus. Não deixe contaminar sua mente. Ele está falando que toda mensagem que se apresenta como profética ou espiritual deve ser submetida ao exame. Nada está automaticamente isento de avaliação. E quando falamos aqui, eu posso afirmar aos irmãos que se você pensar assim, mas eu tenho que julgar todas as coisas, não tem que julgar o que você está falando também? E a resposta é óbvio. Não tem que acreditar em tudo que eu estou falando aqui. Vá julgar você mesmo. Eu não tenho pretensão de ser dono de ninguém. Eu sou responsável só pela minha vida particular e incentivar os outros. Se os outros não estão avaliando, cada um tem que ter honestidade suficiente para avaliar. Agora não me venha sem argumentos. É natural. Pastor, não concordei com isso. Você falou que está errado porque a Bíblia diz outra coisa. Tá bom, se a Bíblia diz outra coisa, onde é que está na Bíblia que diz outra coisa? É simples. Ah, mas é que tem fulano e tal. Aí cada um prestará contas da sua vida. Não sou eu. Eu só presto conta daquilo que eu acredito. E você prestará conta daquilo que você acredita. Cabe a você julgar todas as coisas. Está na Bíblia? Não tem. Então não é de Deus. Então é contra Deus. Tá bom? Aí tem coisa que você vai ignorar, indiferente. Olha, isso aqui não contamina, não é veneno, só não é de Deus. Não vou deixar entrar, mas não contamina. Cada um tem liberdade, ninguém é perfeito. Agora isso aqui contamina, é contra Deus. Isso aqui então eu tenho que rejeitar e me opor. Aí temos que ter essa sabedoria que o Paulo chama de discernimento espiritual. Não é ceticismo. Não é fechar o coração para tudo que... Pelo contrário, é filtrar todas as coisas. Ele está falando de maturidade. Maturidade que reconhece a diferença entre a verdade e o erro. 1 João 4:1, João disse, amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O João colocou assim nos dias dele, muitos falsos profetas estão aí falando em nome de Deus como profetas. Como é que você vai saber se é falso ou não? Não vai ser pela roupa que ele veste ou pelo crachá. Você tem que ter discernimento. Discernimento é necessário para o cristão, especialmente nos nossos dias. A igreja não é chamada a uma crença ingênua, mas a responsabilidade diante do que recebe. E se aqui falei muito do mundo carismático, notem, o mundo tradicional não está isento do mesmo erro. Há muita coisa de igreja batista tradicional que é só tradição, é só história. Nós cremos assim porque somos batistas. Olha, eu quero crer no que é bíblico, não no que os batistas creem. Tem que averiguar do mesmo jeito. Retendo o que é bom, aí o Paulo diz, aquilo que você viu é professado por Deus, fica contigo. E o que não for, ou você ignora, ou você confronta, ou joga fora. Aquilo que passa pelo teste deve ser guardado, preservado e incorporado à vida da igreja. Capítulo 2, verso 4, Paulo diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O Paulo está dizendo, aquilo que eu falo também foi julgado, porque eu tenho medo de falar em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Quando produzi esse púlpito, coloquei uma frase aqui, ó, para lembrar o pregador. Queremos ouvir o Senhor. O papel de cada pregador que aqui subir tem que olhar para isso e falar assim, pare de falar de você mesmo. É o Senhor que precisa ser ouvido. Tudo que você falar tem que esclarecer alguma coisa, dar algum entendimento, levar a ouvir a voz de Deus. Se você não julgou a si mesmo antes de falar, não estudou o suficiente, não se preparou o suficiente, não tem convicção, melhor é não pregue, não ensine. tenha medo de dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Essa é a confiança de Paulo. Cristo continua sendo o único caminho para Deus. E as Escrituras continuam sendo a única autoridade para conhecer a sua vontade. Não precisamos de novos caminhos, mas de sabedoria para permanecer nas antigas veredas. O que nós precisamos hoje é dar valor à palavra antiga, não de palavras novas. E o valor da palavra não elimina a necessidade de discernimento. Pelo contrário, é justamente porque a palavra é preciosa que ela não pode ser recebida de forma ingênua e desordenada. A igreja que valoriza a voz de Deus também aprende a testá-la. Não é só dizer assim, eu quero ouvir o Senhor, isso é muito bom, mas você tem discernimento para testar? Não, então nós precisamos também crescer no julgamento. Ser atento, estudar, dar o devido valor. A chama do Espírito de Deus permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. Eu quero concluir com a última sentença de Paulo. Todo tipo de mal deve ser rejeitado. A chama do Espírito precisa ser preservada. As profecias devem ser valorizadas. As profecias devem ser discernidas. E todo tipo de mal deve ser rejeitado. A gente tem que ter coragem para isso. E não ficar justificando. Ah, mas é o que eu gosto, é o que eu prefiro, é como eu fui criado, é o que eu estou acostumado. Tem que ter coragem. Abstende-vos. A ideia de que você colocou para si mesmo um valor na palavra tão grande que você vai obedecê-la a qualquer custo. Mesmo que você não goste. Mesmo que você até discorde. Você pode discordar. Paulo, eu não concordo contigo, mas é você o inspirado, não eu. Então, que mude eu, não você. Isso sim é alguém que quer afastar-se do mal. Eu sei que o mal está aqui. Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, eu tenho apegos, eu tenho história. Eu tenho vínculos. Mas se não tem na palavra de Deus, eu tenho que ter coragem de me afastar. E aí o Paulo então sentencia, abstende-vos. Abster quer dizer que você quer, mas tem que jogar fora. Não é uma coisa fácil de ser rejeitada, mas você tem por decisão, por valor na palavra, se afastar daquilo. É afastar-se deliberadamente, é rejeitar com decisão consciente e contínua. E não se trata apenas de evitar, mas de romper com uma prática de algo que você geralmente será atraído. A falsa profecia tende a ser mais atraente. E quando ele fala o mal, é tudo aquilo que se apresenta como mal em qualquer expressão doutrinária, moral, prática ou espiritual, associado àquilo que se opõe à vontade de Deus. Todo tipo, toda forma, sem exceção. Nada que se apresente como mal deve ser tolerado. A ideia é de total rejeição em favor da pureza e da santidade. Temos que ter essa coragem. O resultado que Paulo coloca é o fechamento dessa perícope é a ideia de manter a chama do Espírito. Não apagueis o Espírito. Paulo, como é que eu estou fazendo isso? Apagando? E como é que eu faço para não apagar? Para alimentar. Valorize a palavra. Valorize a palavra de Deus. Palavra que foi professada pelo Espírito de Deus. Desenvolva o discernimento da verdade para reconhecer o mal e rejeite o mal mesmo que você goste dele. Mesmo que faça parte da sua história. Normalmente, nos incomodamos quando não concordamos com alguma coisa. Nos incomodamos quando alguém fala algo que você não acredita, não tinha ouvido, que exige mudança. E às vezes tem gente que se incomoda de outra forma. Se incomoda porque, tipo, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, não sei. E é exatamente aqui que eu quero concluir. Não devemos nos incomodar com as partes difíceis de entender na Bíblia, mas com aquelas que já entendemos com clareza. Essas é que deviam nos incomodar. Senhor, eu entendi. Tem muita coisa que eu não entendi, mas isso eu entendi. Só não gostei. Só não combina com a minha forma de crer. Só não combina com meus pensamentos, minha inclinação, com meus desejos, minhas emoções. Mas se estiver aqui claramente, tem que ficar incomodado. É aquilo que você entendeu que tem que te incomodar. Está lá, indiscutivelmente. Não é a opinião de um, de outro, teólogo, professor ou pastor. Eu estou vendo o que está escrito. Mas se esforce para entender. Porque quem não quer entender, pode fazer o texto dizer qualquer coisa. Se você quer forçar um texto a dizer o que você quer, ele pode dizer que você vai ler aquilo ali, ignorar. Isso não é julgamento. Julgamento é, eu sei quão sério é isso, Senhor. Eu não quero passar a minha vida obedecendo uma voz falsa, mas a tua. E isso é uma convicção pessoal. Aí vem essas perguntas finais sobre a chama do Espírito de Deus, que permanece acesa na mesma proporção do valor que damos à sua palavra. A chama do Espírito de Deus está acesa na tua vida? Só você pode responder. Do Espírito de Deus, não da religiosidade, não daquilo que você mais gosta, não da forma extraordinária que você espera. Agora, ela está acesa mesmo. E o que você tem feito para preservar e não apagar a chama do Espírito de Deus? Que valor a palavra de Deus realmente tem em sua vida? Quais critérios você utiliza para discernir a voz de Deus? Como é que você sabe que é Deus que está falando? Isso é uma preocupação para você? Como você tem identificado e rejeitado o mal para preservar acesa a chama do Espírito em sua vida? Só você pode responder ao Senhor. Então quero convidá-lo a orar. Vou orar em nome de todos. Você faz a sua avaliação e nós responderemos na conclusão do culto com uma última adoração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco por meio da palavra. Nem sempre entendemos, nem sempre compreendemos, mas o Senhor sempre fala. Por isso, Senhor, reconhecemos que muitas vezes temos permitido que a chama do Teu Espírito enfraqueça em nossa vida. E fazemos isso por causa da negligência, da indiferença e pela falta de zelo com ela, não porque ela perdeu a potência. Ouvindo isso, assumimos diante do Senhor um compromisso de preservar a chama do Teu Espírito em nosso coração, dedicando-nos com maior zelo, com amor às Escrituras, para que jamais desprezemos a Tua Palavra, mas pelo contrário, a recebamos com reverência, alegria e obediência, reconhecendo nela a Tua vontade para a nossa vida. Dê-nos esse discernimento que é tão difícil para corações pecaminosos como o nosso. E livra-nos também da ingenuidade, do engano, da doutrina falsa que não veio do Senhor. Ensina-nos a examinar todas as coisas à luz da verdade que está na Tua Palavra, retendo somente aquilo que Te glorifica e edifica. Portanto, Senhor, fortalece-nos também para rejeitar a forma de mal, porque temos a tendência em preservar aquilo que nos agrada, a nossa própria forma de ver. E que não façamos concessões ao pecado, nem mesmo à mensagem falsa. Nem abraçamos o mal quando vem fantasiado, para aquilo que certamente vai entristecer o Teu Espírito e apagar a chama. Santifica nossa mente, nossas palavras, nossa compreensão, e que isso reverta em atitudes de maior valor aquilo que o Senhor já professou. E é com essa oração que nós queremos encerrar o culto, rogando ao Senhor que mude as nossas vidas e transforme a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.